Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Investigação atinge ministro de Lula e assessores de Bolsonaro. Bancos retomam consignado com teto de juro em 1,97%. E Brasil chega a 700 mil mortes por Covid em 3 anos de pandemia. Hoje é quarta-feira, 29 de março de 2023.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
A Comissão de Ética Pública da Presidência da República instaurou, após reportagem do Estadão, investigação sobre a conduta do ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, e de 3 assessores da gestão, Jair Bolsonaro. A comissão vai analisar o uso de diárias e voos da Força Aérea Brasileira pelo ministro para participar de leilões de cavalo de raça. A comissão pode propor a Lula advertência, censura pública, suspensão ou demissão. Já o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o tenente-coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e Marcos André Soeiro, ex-assessor de Bento Albuquerque, serão investigados pela entrada irregular no país de joias presenteadas pelo regime da Arábia Saudita. Eles podem ser alvo de censura ética ou procedimento administrativo. E nesse caso das joias, o Estadão informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro guardou um terceiro estojo em uma propriedade em Brasília, do ex-piloto de Fórmula 1 e seu amigo, Nelson Piquet. O valor de todos os bens passa de R$500 mil. A reportagem apurou que o último conjunto, diferentemente das 2 outras caixas, foi recebido em mãos pelo próprio ex-presidente, quando esteve com sua comitiva, em viagem oficial a Doha, no Catar, e em Riad, na Arábia Saudita. A reportagem procurou Piquet, mas não houve resposta. A defesa do ex-presidente não respondeu sobre a terceira caixa. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco anunciaram ontem à noite a retomada das operações de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. O anúncio foi feito depois que o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou o aumento para o teto dos juros nas operações, de 1,7% para 1,97% ao mês. A expectativa é de que outros bancos também retomem suas operações nos próximos dias. Em ata mais recente da reunião do Copom, publicada ontem, o Banco Central repetiu que não hesitará em retomar o ciclo de alta da Selic caso a inflação não caia. Em outra passagem da ata, vista no mercado como um aceno ao governo, o BC fala que a apresentação de uma proposta crível de nova âncora fiscal pode ter efeito positivo sobre as expectativas da inflação. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a nova proposta deve ser apresentada ainda nesta semana.
A lei, propriamente, ela tem prazo para ser encaminhada, que é o dia 15 de abril, em virtude de que ela tem que estar compatível com a LDO. Mas isso não nos impede de já dizer qual vai ser a nova regra, novo arcabouço fiscal.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou ontem que a reforma tributária é a única bala de prata que o governo possui para recuperar o crescimento econômico do país. As declarações foram feitas durante evento organizado pela Confederação Nacional de Municípios.
Apesar de estarmos ali garantindo qualidade dos gastos públicos no Ministério, o Brasil não vai crescer se nós não aprovarmos a reforma tributária no Brasil. Esta reforma tributária é, como diz na minha terra, meu querido Mato Grosso do Sul, é a salvação da lavoura. Eu digo mais, é a única bala de prata que nós temos.
Segundo Tebet, a reforma aliviará a carga da indústria, setor que gera os empregos com maior qualidade e renda. Ela ainda destacou que a proposta terá um fundo para compensar as perdas dos entes da federação e um para o desenvolvimento regional.
Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.
E em 30 segundos, jovens engrossam protestos de aposentados na França, a falta de psicólogos em escolas estaduais de São Paulo e a 19ª edição da SP Arte.
Soluções open source inovadoras e seguras são cada vez mais importantes nos atuais desafios tecnológicos que estão presentes no ecossistema de TI. Hoje, ele é focado na nuvem. Em mais um episódio do podcast da Red Hat, destaque para os 30 anos da companhia e essa evolução que a levou a ser líder global no fornecimento de soluções de código aberto em empresariais. Você ouve no podcast, aqui no canal Notícia no Seu Tempo.
Manifestantes voltaram ontem às ruas de várias cidades da França, mas desta vez com uma forte presença dos estudantes. Embora os protestos e as greves sejam em razão de uma polêmica reforma da Previdência aprovada por decreto pelo presidente Emmanuel Macron, os estudantes têm se mobilizado cada vez mais conforme a repressão policial aumenta. No fim da tarde, ocorreram confrontos violentos em pelo menos 4 cidades. Hoje o Estadão também destaca que as escolas da rede estadual de São Paulo estão sem atendimento psicológico para alunos e professores, o que é exigido por lei desde o fim do mês passado. O serviço só deve voltar em maio. O governo encerrou o contrato com a empresa, que fornecia sessões de terapia online no dia 25 de fevereiro, e um novo processo está em fase de cotação de preços. Anteontem, um aluno de 13 anos matou uma professora e feriu outras 4 pessoas em uma escola na zona oeste da capital paulista. O jovem tentou, sem sucesso, comprar uma arma na internet. A polícia já detectou que alguns perfis de redes sociais que interagiram com o rapaz foram excluídos. O objetivo é coletar os dados de quem estava por trás das interações e se alguma pode configurar crime. Desde a primeira morte oficial por Covid-19 no Brasil, relatada em 12 de março de 2020, o país registra mais de 26 mortes por hora, em média. Ontem, 3 anos após o início da crise sanitária, os dados chegaram aos 700 mil, sem que se possa ainda dizer que a pandemia acabou ou se tornou mais fraca que uma gripe, por exemplo, apesar de a vacinação ter contido a emergência mundial. Para especialistas, o caminho para chegarmos ao fim da crise sanitária é ampliar a vacinação e aplicar os reforços necessários.
Notícia no seu tempo.
Foi dada a largada da SP Arte, a feira mais importante do segmento da América do Sul, que abre hoje no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Este ano, 167 expositores se espalham pela estrutura. Em sua 19ª edição, a SP Arte inova ao trazer para o pavilhão o conceito de showcase, que vai espalhar 13 estantes pela feira, cada um com um artista brasileiro, para tratar novas perspectivas que hoje são centrais na arte contemporânea. Durante os dias do evento, que vai até domingo, dia 2, haverá uma série de entrevistas com artistas. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Thank you.